quando, no último dia 11 de abril, Arthur Lira foi perguntado por jornalistas se a sua liderança à frente da Câmara estava frágil, após perder a votação que manteve preso o parlamentar Chiquinho Brazão, ele respondeu assim.
Olha, essa notícia hoje que você está tentando verbalizar, porque os grandes jornais fizeram, foi vazada do governo e basicamente do ministro Padilha, que é um desafeto, além de pessoal incompetente.
Lira, portanto, ignorava a pergunta acerca da fragilidade e disparava contra Alexandre Padilha, articulador político do governo. A declaração forte de Lira acabou obrigando o presidente da República a entrar na dança para defender seu ministro.
Mas só de teimosia o Padilha vai ficar muito tempo nesse ministério, porque não tem ninguém melhor preparado para lidar com a diversidade dentro do Congresso Nacional que o companheiro Padilha.
E Lula dobrou a aposta.
O primo do Arthur Lira, que é o Wilson César de Lira Santos, ele foi exonerado do cargo de superintendente do INCRA em Alagoas. E aí foi mais um episódio dentro de um cenário maior de tensionamento. Lira ficou sabendo pelo Diário Oficial que ele tinha sido exonerado, esse primo dele, lá do INCRA.
Mas não ficou por isso mesmo. Numa reunião com líderes, o presidente da Câmara anunciou que vai tocar adiante uma série de pautas que podem trazer muita dor de cabeça para o governo.
E segundo o relato de dois líderes com quem eu conversei, ele chegou assim, olha, agora eu vou dar também o seguinte, nesse ambiente tem pautas aqui que não estão avançando, mas vou dar prioridade. Aí teve o caso do pacote anti-invasão, que teve até aprovação no CCJ, pauta de costumes, derrubada do veto ao fim das saidinhas, derrubada do veto aos 5,6 bilhões de emendas de comissão e instalação simultânea de 5 CPIs.
Você tem o presidente da Câmara dissociado do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, Lula defendendo Padilha, Lira vira paralama do impasse da oposição com o Supremo Tribunal Federal, tenta se equilibrar nessas duas frentes e ainda fazer o sucessor na Câmara.
Da redação do G1, eu sou Natuza Neri e o assunto hoje é a guerra deflagrada de Arthur Lira contra o Planalto. Até que ponto o presidente da Câmara está disposto a ir? Como o executivo vai reagir? E os ruídos da briga na condução do governo e na campanha para a sucessão de Lira? Neste episódio, eu converso com Fernando Abrúcio, doutor em ciência política pela USP e professor da Fundação Getúlio Vargas. Quinta-feira, 18 de abril. Fernando Abrúcio, que bom ter você aqui numa semana que coroa uma série de problemas na relação do governo com o presidente da Câmara, Arthur Lira. A gente vem de uma semana, na semana passada, em que Arthur Lira falou bastante mal publicamente do articulador político do governo, o ministro Alexandre Padilha. Chamou ele, inclusive, o chamou de incompetente. Depois a gente viu um primo de Lira ser demitido do INCRA em Alagoas. Esse primo estava lá desde muito tempo. E na sequência, Lira indicou que vai pautar temas que podem dar dor de cabeça para o governo. Para você, depois do que a gente viu na semana passada, esse é o pior momento nessa relação, que pode ser uma relação ruim, portanto, ainda uma relação entre Lira e governo?
É o pior momento, Natuza, sem dúvida alguma. Mas é preciso lembrar que o ano da eleição municipal é sempre o pior momento de qualquer presidente. Desde 1988, quando a gente estabeleceu, de fato, a eleição municipal como, digamos, o grande momento entre de transição até a próxima eleição nacional, desde 88, poderia contar vários causos, começando por 88, o próprio presidente Sarney teve problemas enormes naquela eleição. Se nós voltarmos mais recentemente, 2020 foi o ano da virada do governo Bolsonaro, ele ficou com medo até de sofrer um processo de impeachment e mudou completamente seu relacionamento com o Congresso Nacional. É sempre um ano difícil. Mas acho que nesse momento, Natuza, tem algumas coisas que são mais estruturais ao terceiro governo Lula e tem coisas mais conjunturais. As coisas estruturais ao governo Lula são, em primeiro lugar, acho que nós temos um país muito polarizado, com grande dificuldade de diálogo e conversa. Então, tudo vira briga, tudo vira crise. É um momento muito difícil. Havia crises no governo Fernando Henrique, nos dois governos Lula, mas como hoje, acho que não há. Segundo, o presidencialismo de coalizão mudou bastante. O Congresso tem muito mais poder hoje, o Executivo tem menos poder. Acho que o presidente Lula e alguns dos petistas, às vezes, têm dificuldade de compreender essa mudança. E, por fim, do ponto de vista mais estrutural, o Congresso é um Congresso conservador, Natuza. Não precisa para a briga com o quarto Lira, basta olhar a votação nessa semana no Senado da PEC e das drogas para entender que o país tem hoje um Congresso mais conservador e um presidente mais progressista.
E o Senado aprovou a proposta de emenda à Constituição que criminaliza o porte e a posse de drogas no Brasil.
Só o PT orientou a aprovação da PEC e o MDB liberou os senadores para votarem como quisessem. Todos os outros partidos encaminharam a favor.
Parece muito com aquele cenário pré-64, um famoso artigo do Celso Furtado que dizia que havia um Congresso conservador e presidentes como Juscelino ou Jango mais progressistas.
Ai, me deu até um frio na espinha agora, Brúcio.
Acho que há riscos à democracia ainda no Brasil, mas muito menos do que havia, por enquanto, em comparação aos 64. Mas há riscos de paralisia do sistema, isso há. E tem coisas conjunturais. Acho que a coisa conjuntural mais importante, Natuza, é que o presidente Arthur Lira está no momento de contagem regressiva, está no tic-tac. Momento de contagem regressiva em relação ao seu mandato. E há muitas dúvidas se ele fará o sucessor, e mesmo se fizer o sucessor, o quanto o sucessor vai segui-lo, isso muda muito, porque no comecinho de fevereiro, depois da eleição à presidência da Casa, ele vai ficar na chuva, como se diz na política. E ele tem uma eleição em Alagoas, que ele agora almeja o cargo ao Senado, que é uma eleição que ele pode vencer. Mas se ele perder o ponto de equilíbrio, ele pode perder. Então, isso está deixando o Arthur Lira mais nervoso e se combina com isso na conjuntura o fato de que há um conflito grande entre ele e o ministro Padilha, isto é óbvio e já vem de alguns meses.
Em abril do ano passado, Arthur Lira criticou Alexandre Padilha em entrevista ao jornal O Globo ao comentar a distribuição de emendas parlamentares e a articulação do governo com o Congresso. A divisão dos recursos do Ministério da Saúde também se tornou um conflito, uma peleja. Em dezembro, o governo editou uma portaria que endureceu regras para a liberação de recursos, o que aumentou a insatisfação de Arthur Lira e dos parlamentares. Outro incômodo do presidente da Câmara se refere aos vetos do presidente Lula a projetos que foram discutidos com líderes da casa. E aí o exemplo mais simbólico foi o veto, em janeiro agora, de 5,6 bilhões de reais a emendas de comissão do orçamento.
Mas esse conflito existe não só por uma questão pessoal, é um conflito porque Arthur Lira montou seu relacionamento com a Câmara, esse modelo que fez muito sucesso do ponto de vista do poder que ele adquiriu, num governo que não tinha políticas públicas, era o governo Bolsonaro. Tinha legislação de políticas públicas, era pauta de valores, grandes discursos no cercadinho e a proposta de golpe, era isso o governo Bolsonaro. O governo Lula, como eram os governos do PSDB, tem propostas de políticas públicas, né? O projeto Pé de Meia, escola de tempo integral, reformas econômicas, em suma, tem medidas de políticas públicas a partir das quais o governo quer ser reconhecido pelo eleitorado. E essas medidas, por vezes, batem de frente com o modelo desse orçamento ampliado das emendas, 50 bilhões.
Na avaliação do Palácio do Planalto, nada é suficiente ali para o presidente da Câmara, né? Nem a liberação das emendas, que foi quase completo, o empenho das emendas foi de quase 100%.
Então, acho que há um conflito aí importante, porque o Centrão está se sentindo numa situação que é a seguinte, Natuza. De um lado, vai ter um conjunto de candidaturas baseado em valores, falando contra o aborto, bandido bom é bandido morto, tudo isso. Do outro lado, vai ter um governo com políticas públicas. Será que as emendas que nós temos, recursos que nós temos, são suficientes para a reeleição em 2026? Esse dilema está colocado, não tem a menor dúvida quanto a isso. Somando tudo isso, no fundo, Natuza, a situação do governo é a pior na relação com Arthur Lira, mas também porque Arthur Lira está no momento mais complicado da sua gestão. Ele tem que mostrar que não começou a era do café frio, Natuza.
Isso é difícil, porque o café não é só o café que fica frio lá em Brasília, Brúcio. O café fica frio, o garçom vai servindo menos. Mas eu queria voltar em dois pontos que você mencionou. O primeiro deles é quando você diz que o presidencialismo de coalizão mudou. Eu me pergunto se mudou mesmo ou se acabou. Porque há quem chame o presidencialismo atual em presidencialismo de cooptação. O relacionamento que se tem de presidente com o Congresso Nacional é um relacionamento tóxico, né, em que a outra parte desse relacionamento exige demais e normalmente tenta diminuir o executivo. Não sei se você concorda com isso, mas acho que a gente precisa passar a problematizar essa coreografia de governo, né, cujo presidencialismo de coalizão sempre funcionou para definir como um presidente da República eleito precisava ceder espaços na própria administração para outros partidos em troca de aprovação da sua agenda no Congresso Nacional.
Olha, eu acho que esse é um ponto muito importante, porque primeiro o presidencialismo de coalizão envolve os três poderes, Natuza.
Bem, bem lembrado.
Até Dilma II, digamos assim, era um presidencialismo de coalizão em que o STF não era uma questão importante em relação... O sistema de justiça, em geral, não era uma questão importante em relação à lógica de negociação política entre executivo e legislativo. Hoje é, Natuza. Parte das decisões no Senado e na Câmara tem a ver com uma tentativa de equilibrar a relação entre Congresso e Supremo, ao mesmo tempo que o Executivo não para de conversar com o Supremo. Então, essa é uma novidade que não existia antes. Segundo, eu ainda acho que é de coalizão, porque o presidente, quer queira ou quer não, precisa montar uma coalizão de governo. Ele precisa distribuir ministérios, precisa construir uma maioria parlamentar. O quanto isso é de cooptação é sempre muito complicado dizer, porque, digamos, os mais puristas vão dizer que sempre foi de cooptação, né?
Sim.
Que boa parte dos parlamentares do Centrão, antigamente era o PMDB, hoje PP, União Brasil.
É que eu acho que inverteu, né, Fernando? Inverteu quem é que faz a cooptação, né? Porque antes quem cooptava era o executivo. E agora me parece que quem faz a cooptação é o legislativo.
O que eu acho que é importante dizer é que o equilíbrio entre executivo e legislativo nesse presidencialismo mudou, né? Os degraus foram modificados, alguns desceram alguns degraus e outros subiram alguns degraus, e quem subiu foi o Congresso. Mas mesmo assim, Natuza, eu acho que a gente vai sentir melhor o quanto isso mudou na segunda parte do mandato. Por que eu estou dizendo isso? Na segunda parte do mandato é quando os parlamentares começam a pensar na sua eleição. Marco Maciel dizia que uma eleição começa quando acaba a outra. Acaba a eleição municipal, os parlamentares, ao elegerem os presidentes de ambas as casas, estão pensando na sua reeleição. E aí, a gente viu isso no governo Bolsonaro, mesmo não tendo sido reeleito, o governo federal é muito forte. O governo federal implementa políticas públicas, tem maneiras de usar, diferentemente, recursos públicos, tem a Petrobras, tem o BNDES... Isso significa que o presidente da República tem um peso ali em decisões que vão afetar a reeleição muito grande. Muitos parlamentares apoiaram o Bolsonaro, incluindo o deputado Arthur Lira, sem ser um bolsonarista típico. Podem não gostar do deputado Arthur Lira, mas ele não é um bolsonarista típico. Apoiou, sabia que o governo federal tem um peso na reeleição de muita gente. Então, naquele momento, as emendas não vão bastar. Esse é um ponto importante. Neste momento, esse é o momento mais forte desse presidencialismo de coalizão em que o Congresso tem mais poder no jogo, e na segunda parte se inverte um pouco isso.
A percepção é que o Arthur Lira está descalibrado na avaliação de integrantes do PP, partido do deputado Arthur Lira, que é o atual presidente da Câmara, que ele está descalibrado nas reações. Errou na semana passada a avaliação, foi um erro crasso, porque ele foi no pessoal, mas o governo está fazendo um cálculo. O cálculo é o seguinte, não tem muita coisa para fazer esse ano. É lógico que você ter um presidente da Câmara que está atrapalhando é ruim, mas agora é hora de pesar o custo-benefício, né? Você ficar ali refém do Arthur Lira, que já está no quarto e último ano de mandato para a presidência da Câmara, né? Ou você começar a ganhar independência.
Mas eu acho que na segunda parte os parlamentares vão começar a pensar mais na sua reeleição e vão ter programas do governo que vão estar rodando mais. Então, isto vai exigir um outro tipo de presidência que não a do Arthur Lira, que hoje a presidência do Arthur Lira, e sem nenhum juízo de valor, Natuza, ela é favorável à boa parte dos parlamentares, porque ele não está fazendo apenas a negociação, a barganha para si mesmo. Ele faz isso porque ele tem apoio. Mas na segunda parte, talvez eles queiram ter um presidente que garanta a independência junto ao STF, junto ao Executivo, mas que não crie tantas crises que, ao final, eles não sejam os que carimbam as políticas públicas nas suas cidades. Porque, se isso ocorrer, nós vamos ter na próxima eleição um crescimento de um grupo mais pró-governista e de um crescimento de um grupo mais pró-bolsonarista e uma redução do Centrão. É tudo o que eles não querem.
Pois é, mas eu fico aqui no seguinte cenário, tá? Avaliando. Tudo bem, eu concordo que a ampulheta do Arthur Lira é desfavorável para ele, porque, afinal de contas, ele está bem perto do final do mandato. Em 2025, no início de 2025, tem eleição para as mesas diretoras, basicamente, para quem vai comandar a Câmara e o Senado. O Arthur Lira quer ser o que ele era no governo Lula, o que ele era no governo Bolsonaro, uma espécie de primeiro-ministro. O governo Lula está dizendo o seguinte: você vai ganhar muita coisa comigo, Lira, mas esse cargo de primeiro-ministro eu não vou dar, porque senão quem perde o poder sou eu. E acho que Lira está bem incomodado com isso, somado ao diagnóstico que você traz de que o poder dele está reduzindo. Mas se ele consegue eleger um sucessor, o Wilmar Nascimento, por exemplo, pega um Tércios, pega um outro sucessor lá na frente, adota alguém, o poder dele fica, ainda que mais indireto, de certa forma mantido, não? E esse problema permanece.
Eu acho que tem uma dissonância cognitiva entre o Lula e o Arthur Lira. O Arthur Lira não vai ser o primeiro-ministro que foi no governo Bolsonaro, e o Lula 3 não vai ser o Lula 2, Lula 1. Acho que alguém precisa contar para ambos isso. Houve uma mudança. É um jogo com equilíbrio diferente. Mas, veja, se Arthur Lira faz seu sucessor, e acho que a grande chance de fazer, de algum modo, esse sucessor, ele vai ter uma importância política, mas não vai ter o mesmo poder. Inegavelmente não vai ter, porque o sucessor... Nós fizemos uma mudança legal, Natuza. O sucessor vai poder ser reeleito nos 2 anos da legislatura sequente, não é isso? É o que está pensando o Davi no Senado, e provavelmente, que acho que já está praticamente eleito, mas também é o que está pensando o candidato que ganhar a sucessão do Arthur Lira. Não vai ser Arthur Lira como primeiro-ministro no próximo governo. Não acho que isso vá ocorrer. Então, ele vai ter que criar um projeto próprio. E esse projeto próprio tem que ter, obviamente, um discurso de autonomia da Câmara Federal, como o Davi vai falar, de uma autonomia do Senado e tal. Mas ele precisa garantir a sua própria eleição e a eleição de outros colegas que o apoiem. E ele, se ele ficar simplesmente... Claro, se o governo tiver uma polaridade muito baixa, uma enorme crise internacional, todos eles viram bolsonaristas. Mas lembrando que o Bolsonaro, da prisão, vai apoiar mais candidatos com a cara da Damares do que candidatos com a cara do Arthur Lira. Isso não tem a menor dúvida. Ele precisa expressar a sua hegemonia política. Mas se eles não podem ficar nesse cenário, o governo estiver razoavelmente bem... digamos, com um crescimento econômico mais próximo de 3, baixo desemprego, inflação entre 3,5 e 4, com alguns investimentos de políticas públicas tendo impacto em eleitores, uma boa parte do Centrão vai apoiar o governo de um outro modo no final do mandato. Como fez, assim, o recorde de emendas constitucionais no ano, Natuza, foi no último ano do governo Bolsonaro. Por quê? Porque os deputados sabiam que esse governo vai ter muito dinheiro. O Bolsonaro, em 3 meses de campanha, subiu 12 pontos percentuais nas pesquisas. É governo federal na veia. E o Arthur Lira sabe que não pode ser mais o primeiro-ministro do Bolsonaro, mas ele não pode deixar o café frio. Ele tem que continuar mostrando esse poder para ter influência na reeleição. E eu acho que ele mira hoje é eleger-se senador em Alagoas.
Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com o Fernando. Você até disse que a situação dele para se eleger senador por Alagoas, uma vaga, tem duas vagas, né? Lembrando que 2026 tem duas vagas. O Renan vai disputar uma das vagas e ele vai disputar outra, lembrando que eles são inimigos figadais ali, são rivais e também inimigos, não só rivais. E aí você disse o seguinte, claro que a depender, ele não pode perder o ponto de equilíbrio, porque se ele perder o ponto de equilíbrio, ele pode sacrificar a eleição dele. Você se referia a quê? Se ele for muito para o lado bolsonarista, ele pode perder o lugar na cadeira para o Senado, é isso?
Ele tem esse risco, né, Natuza? Porque, vejam, o maior inimigo do Arthur Lira é o Renan, não é o PT. Se ele achou que é o PT, que se ele achou que é o Alexandre Padilha, ele está errado. Num cenário em que ele equilibre esse jogo, claro, bata um pouquinho no governo, mas ajude o governo até o final do mandato, vai ser uma eleição em que o lado do Renan vai lançar um segundo candidato inexpressivo, mas se ele for até o final num jogo, digamos, de prejudicar o governo, o presidente pode fazer uma negociação para o Renanzinho ser candidato a governador e ele se elege lá com 70% dos votos. É hoje o político mais popular do Estado, e o Renan encontrar um outro candidato forte e eles fazerem uma campanha contra Arthur Lira. Não acho que é o cenário mais provável. O cenário mais provável é dividir o poder dizendo-se inimigos. Mas se o Arthur Lira chegar a um jogo em que atinja muito fortemente o governo, não atingiu ainda fortemente o governo, mas se atingir muito fortemente, esse cenário pode ocorrer e o Lula pode transformar Alagoas num caso em que ele vai atuar pessoalmente, com dinheiro federal, com a ida dele lá. Aí a eleição dele corre risco. E aí todo o projeto dele desmorona. O próprio governo também precisa encontrar um ponto de equilíbrio. Acho que o governo não tinha percebido, né? Às vezes não percebe mesmo as coisas estruturais, acha que pode voltar ao Lula 2, ao Lula 1, mas no caso das coisas conjunturais, não tinha percebido que 2024 ia ser o pior ano do governo do ponto de vista político. Porque tem a lua de mel do primeiro ano, sempre sobe o resultado das pesquisas de opinião. E no segundo sempre cai em alguma medida. Isso é comum em todos os presidentes. Além disso, tem as eleições municipais. Então, aquela vitória que o Fernando Haddad teve em 2023 foi uma vitória acachapante, conseguiu tudo o que queria, não teria em 2024. Essa história, por exemplo, da Previdência dos municípios, do ponto de vista fiscal, é uma loucura isso, é de fato inviável. Mas nesse ano, nem a Câmara nem o Senado iriam dar ganho de causa, vamos brincar, para o Fernando Haddad.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que a decisão de não prorrogar um artigo da medida provisória 1202 de 2023 não afeta o relacionamento dele com o governo federal. Com a medida, ele manteve a cobrança previdenciária de 8% dos pequenos municípios, que seria de 20% a partir de abril. A equipe econômica estima uma perda de arrecadação neste ano de 10 bilhões de reais com a não reoneração da folha de pagamento dos pequenos municípios.
Eu acho que o governo também não tinha percebido que esse primeiro semestre, em particular 2024, ia ser uma pedreira e talvez tivesse que entrar no jogo um pouco mais, digamos, leve, evitando certas brigas. E eu acho que o governo, algumas brigas, comprou desnecessariamente.
Você acha que o governo está fora de forma de alguma maneira?
Esse é um fato que a gente não pode, digamos, deixar de comentar. Muitas vezes o governo, boa parte da equipe, participou do Lula 1, Lula 2, Natuza, tudo nós sabemos. E há uma tentativa de achar que é possível votar a Lula 1, Lula 2. Né? O Confúcio dizia, nunca volte a um lugar que você foi feliz. Né? Talvez não seja possível isso. Né?
O governo sabe que aquela teoria de governabilidade que tinha no Lula 1 e no Lula 2 não se aplica mais ao Lula 3, porque o Congresso é conservador, a Câmara tem esse centrão, que é o grande poder decisório. Se base e oposição estão em cada polo, o centrão vem para cá ou vai para lá e decide as grandes pautas. É número, é matemática e assim se dá a política.
Então, eles estão recalibrando. Claro que também tem um fato, Natuza, de que o governo está... digamos, o slogan do governo, uma parte é verdadeira, é reconstrução. A União não vão conseguir. Mas a reconstrução está muito difícil. Você visita ministérios como o do meio ambiente, por exemplo, Natuza, foi assim, um desastre total. Então, assim, e reconstrução significa que resultados razoavelmente bons em alguns ministérios vão aparecer, Natuza, em 2026. Então, eu acho que o governo tem que recalibrar um pouco suas expectativas. Às vezes o governo tem expectativas, vamos voltar ao Lula 2. Está errado. Então, às vezes cai numa depressão quando olha aquelas pesquisas e fala, não temos mais chance, etc. Tem que encontrar um ponto do meio. Está faltando encontrar um ponto de equilíbrio nas expectativas. comprar menos brigas bobas. Comprar briga, por exemplo, em relação saidinha ou das drogas, eu acho que é até razoável, porque não tem como o governo, o PT, fazer esse discurso. O eleitor não vai acreditar. Mas comprar briga da demissão de um cargo de terceiro escalão no interior de Alagoas é bobagem, Natuza.
Depois, o ministro do Desenvolvimento Agrário foi falar com Lira aqui em Brasília, na residência oficial, para tentar contornar esse assunto e ficou o seguinte: o Lira, pelo menos no bastidor está colocado isso, deve nomear outra pessoa para o lugar do primo dele. Parece coisa pequena, mas no cenário maior não é.
Porque isso não traz nenhum ganho ao governo. Eu acho que tem que saber escolher melhor as brigas, isso o governo tem errado nos últimos tempos.
Agora, então você é bastante cético, pelo que eu estou entendendo, sobre essa mais recente caixa de ferramentas que o Lira está ameaçando abrir. Resumo aqui: autorização para abertura de 5 CPIs, pautar o pacote anti-invasão de terras e projetos de costumes. Você não vê um potencial muito destrutivo nessa ameaça mais recente?
Eu acho que essa ameaça vai além do Arthur Lira, porque o Congresso é conservador. Vamos falar da pauta, digamos, vinculada às invasões. Se a gente olhar o que tem acontecido no Congresso nos últimos tempos, em algum momento isso ia aparecer. Essa eu acho que é mais difícil de segurar. Pode segurar um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas é muito difícil de segurar. A agenda de costumes, eu acho que vai ser mais blá, 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 blá. Eu acho que o ponto central, que esse que vai ser o ponto que nós vamos saber até onde o Arthur Lira pode ir ou quer ir, são as CPIs. Porque dependendo de como você cria uma CPI, você tira o gênio da garrafa, você já acompanhou muitas vezes em Brasília, e não sabe aonde vai dar. E se ele comete um erro aí, ele pode estar, na verdade, enfraquecendo-se politicamente para 2026. Eu acho que ali é o cálculo mais difícil. A coisa da invasão de terras é como a coisa do marco temporal. Isso estava um pouco precificado e quem vai salvar o governo Lula e sua visão é o Supremo Tribunal Federal. Por isso que a briga não é assim, não gostamos do Xandão. Não é este o ponto. A briga do Congresso com o Supremo não é apenas porque o Congresso está achando que o Supremo está pegando prerrogativas do Congresso. A briga do Congresso com o Supremo é que o Supremo se aliou ao Executivo e isso tira parte do poder que o Congresso conquistou nos últimos anos. É esse o motivo da briga. Então, acho que ali, digamos, pauta da invasão de terra, etc., isso vai ir aparecer em algum momento. A questão-chave é o quanto ele estica a corda em relação às CPIs. E do lado do governo, eu acho que algumas pautas o governo tem que pensar o seguinte: algumas vão nascer, mas não terminam antes de junho, porque junho começam as festas juninas no Nordeste, julho tem, digamos, o recesso, e aí só voltam no fim de outubro. Então o governo tem que pensar que ele tem mais ou menos um mês e meio, Natura, para segurar o jogo, né? Fazer uma estratégia meio, digamos, de time do interior, colocar 10 na defesa e adiantar a única agenda que essa, o Arthur Lira, vai continuar. E, verdade seja dita, ele tem cumprido o que falou, que é a agenda da reforma econômica.
E aí a pauta econômica, é importante a gente falar. O deputado Arthur Lira, ele tem muita interlocução com setores importantíssimos do mercado financeiro. Então, ele tem essa pauta, inclusive essa afinidade que ele tem com o Fernando Haddad, é mais do que Fernando Haddad, é com o mercado financeiro.
O ministro Fernando Haddad não pode reclamar da agenda da reforma tributária, de reformas microeconômicas. Pode reclamar de uma parte fiscal, que aí o Arthur Lira não segura, porque são eleições municipais. Se não houvesse eleições municipais, até isso o Arthur Lira seguraria. Então, assim, a agenda econômica é onde o governo pode andar. No resto, jogar na retranca até o meio do ano. Depois de outubro, né, eu citar novamente o Marco Maciel, ele dizia que o problema das eleições municipais é que elas trazem as mágoas dos perdedores. Depois de outubro tem que repensar, conversar, mas acho que ali o Arthur Lira vai, digamos, também reconsiderar seu cálculo, porque ainda vamos saber quem são os favoritos para a sua sucessão. O segunda parte do mandato, se o governo cumprir sua lição de casa, tende a ser mais cooperativa com o Congresso. Haverá problemas, mas tende a ser mais cooperativa. Portanto, se nesse momento o governo tiver juízo e o Arthur Lira não errar no seu cálculo de equilíbrio, entre mortos e feridos, salvaremos todos no final.
Lembrando que o tempo líquido para o fim do ano na política é muito menor do que a gente imagina. Para a política, faltam apenas 3 meses e meio para o fim do ano. Porque, como você citou, tem 1 mês e meio para as festas juninas, que tira o Nordeste inteiro do Congresso Nacional, e Lira é presidente da Câmara e um parlamentar de Alagoas, Nordeste, portanto, e depois tem as eleições. Então, na prática, de mês líquido, só tem novembro e dezembro. E dezembro nem é todo o mês, porque tem o período das festas de fim de ano. E aí acabou o período para fazer política, para defender candidaturas e também para fazer passar uma pauta no Congresso.
É isso que eu ia falar, Natuza. Acho que algumas pautas-bomba vão ser semeadas pelo Arthur Lira, um pouco como mostrando, olha, eu tenho ainda poder, me respeitem. Mas elas não vão ter tempo de frutificar.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, reuniu os líderes partidários e falou o seguinte: vamos criar um grupo de trabalho para poder discutir essa questão do foro privilegiado e também das prerrogativas parlamentares. Ainda não está muito claro se vai ser um grupo só ou se vão ser 2 grupos, um para cada tema, né? O foro privilegiado, que é o fato de os parlamentares serem julgados ali pela Suprema Corte, e também a questão das prerrogativas parlamentares, que acabaram ali ganhando força, principalmente por conta agora, recentemente, da prisão do deputado Chiquinho Brazão. É um recado que o presidente da Câmara, Arthur Lira, acaba dando ali ao Supremo Tribunal Federal.
Inclusive, pautas-bombas em relação ao Supremo. Não vai ter tempo de, digamos, essa coisa das prerrogativas do mandato. Não há tempo de construir uma comissão e preparar um projeto que passe pela Câmara e o Senado. E também eles têm o risco, e isso o Centrão sabe, de fazer isso muito rápido e parecer que está querendo salvar o Bolsonaro. Isso seria desastroso para o Centrão. Nesse momento em que, digamos, os ânimos estão acirrados, não se percebe que o jogo do Arthur Lira e o jogo do governo pode ser muito cooperativo e favorável a ambos se eles tiverem um pouco de juízo.
Juízo é o que falta tanto tempo em tantos lugares. Vamos ver.
A política brasileira, por exemplo, está super moderada, né? Com muita parcimônia. Os analistas políticos não têm juízo mesmo.
Abrúcio, muito obrigada por ter topado conversar com a gente para botar aqui um freio de arrumação nas percepções sobre o que está acontecendo neste momento lá em Brasília e o tamanho, o potencial bélico existente até aqui. Obrigada.
Obrigada, Natuza.
Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no Globoplay, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Carol Lorenzetti, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazurowski e Gabriel de Campos. Eu sou Natuza Neri e fico por aqui. Até o próximo Assunto.